Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A minha terra é o mar. Este foi o mote para mais um Café da Ciência, com a participação da investigadora Filomena Martins. Realizou-se em versão online esta conferência. Tratou-se de mais uma sessão do ciclo de cafés de ciência dedicados ao mar, organizados pela Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro. Filomena Cardoso Martins, do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, foi a convidada desta conversa para falar sobre o mar de forma genérica. O território, a economia e a ligação cultural ao mar foram algumas das áreas a que a cientista convidada se dedicou nesta conversa com os cidadãos. Filomena Martins é investigadora da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, professora ainda do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. São momentos dessa conferência que partilhamos neste programa Porto de Encontro.
Era ainda relativamente àquela questão da zona económica exclusiva, que era, neste momento, é viável ter ampliação de exploração económica, mantendo sustentabilidade e preservação dos recursos marinhos?
Bom, eu diria que neste momento aumentar o esforço de exploração dos recursos vivos, e estou aqui a pensar muito nos recursos pesqueiros, claramente ainda um processo negativo, ou seja, não vamos contribuir para um desequilíbrio na recuperação dos estoques de determinadas espécies. O que é feito num sentido de reverter um pouco este processo de sobreexploração desses recursos vivos, e sobretudo quando eu digo recursos vivos estou a pensar muito nos recursos pesqueiros, é criar maior eficiência no processo de pesca e minimizar as perdas associadas à atividade pesqueira. É claro que isso implica um esforço associado à atividade de pesca, um esforço acrescido, mas muitas das vezes esse esforço acrescido é um esforço que é racionalmente aceitável. E há coisas que, dou só um exemplo do que me foi transmitido até por pescadores de pesca costeira. Reparem que é um racional, é apenas utilizar um pensamento racional um pouco distinto daquilo que até há algum tempo era o pensamento fundamental, que era de se a capacidade de pesca em termos de redes e de armazenamento do peixe nos porões permitia encher os porões, portanto a tendência era encher os porões e trazer depois para a terra. Ora, hoje em dia o racional já é um pouco diferente, é sobretudo fazer chegar ao mercado o mais rápido possível o peixe de melhor qualidade, o que faz com que muitas das vezes o esforço de pesca esteja associado a manter em melhores condições o produto que é pescado e não pescar na quantidade que, em termos de capacidade de armazenamento, poderia ter o próprio navio, o próprio equipamento pesqueiro. E, portanto, isto são formas, reparem, sem mudarmos grande coisa, mas são formas mais eficientes de rentabilizar o esforço de pesca, porque afinal, se o produto chega em melhor qualidade à lota, também é vendido a um preço mais elevado e, portanto, compensa de alguma forma aquela perda que poderia estar associada à quantidade que viria com o encher do porão com o produto.
Ora, uma outra questão. Aqui já tem a ver naquela parte que falou dos recursos metálicos e geológicos, quando surge esta questão que é, há risco de ao explorar os recursos não vivos prejudicar os recursos vivos?
Sim, há, Ah, sem sombra de dúvida, não temos a menor dúvida, e esse é um dos grandes desafios que está em cima da mesa. Este desafio, eu não quero parecer irracionalmente otimista, mas acho que, portanto, estou a pensar naquilo que foi feito por Portugal, pela estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, que num espaço de tempo relativamente curto, com a intensidade de trabalho desenvolvido por diferentes equipas, conseguiram mostrar ao país uma realidade que era completamente desconhecida, e inclusivamente foram conhecidas muito mais espécies neste espaço de tempo do que era conhecido até aqui. Ora bem, o que é que acontece? A verdade é que eu disse que esses recursos geológicos, minerais e metálicos ainda não estão portanto, ainda não estamos numa situação de mercado que nos faça ocorrer de imediato para a sua exploração. Interessa-se conhecer a quantidade, onde estão, mas ainda não é competitivamente rentável comparativamente com outras explorações desses mesmos recursos em terra. Mesmo fazendo a compra desses recursos em mercados estrangeiros, certo? Então temos aqui um tempo, vamos assim dizer, para tentar perceber, primeiro conhecer, porque a verdade é que a grande parte dos recursos vivos dos fundos dos mares, do fundo do mar, são recursos fundamentais, são recursos interessantíssimos do ponto de vista da farmacêutica, do ponto de vista da cosmética, portanto são eles próprios também muito interessantes para uma economia do mar. Então, convém que a gente não comece a explorar uns que já conhece, sem saber, e estando a matar quase que a galinha dos ovos de ouro, não é? Porque não conhecemos, ou seja, temos aqui ainda um espaço de tempo para, do ponto de vista tecnológico, perceber quais poderão ser as formas de tentar minimizar o impacto negativo, e convenhamos, ele vai sempre existir. Não tenho do que conheço, posso estar um pouco fora do contexto, em termos tecnológicos, ao tempo atual, não reconheço tecnologia que não tenha impacto sobre os recursos vivos, mas pode-se ter um nível de impacto suficientemente baixo para que possa ser aceitável. Certo? E portanto aqui é uma questão depois de, e há uma avaliação de impacto ambiental para perceber efetivamente onde, quando e como e de que maneira é que esses recursos podem ser, tentando encontrar aquilo que é muito difícil, que é não ter perdas, ter sempre ganhos. Nós sabemos muitas das vezes que às vezes não é uma questão, o nível de ganho não é igual para todos, mas pode haver uma minimização das perdas e mantendo algum ganho para outros.
Uma outra questão, já um bocadinho diferente, os países que não têm fronteira litoral podem ter território marítimo?
Não. Os países que não são países costeiros, países marítimos, não têm território marítimo. Têm sim, isso sim, no espaço internacional, o espaço internacional, como o nome indica, é um espaço que é de todos e não é de ninguém. Ou seja, pode haver, por exemplo, países fechados, sei lá, a Suíça, eu confesso, estou a dizer a Suíça por ser um país bem lá na montanha e bem lá no interior do continente, não sei se tem, mas pode ter uma frota de navios de transporte sob bandeira suíça, que navegam no território internacional e que depois, claro, cruzam zonas económicas exclusivas dos países, tudo isso, mas não têm território marítimo. O que têm, isso sim, é, em termos de território internacional, o fundo do mar e o subsolo, que é designado por área, e que eu disse que tinha um estatuto específico que era património da humanidade, aí sim, aí esse espaço, todos os países de todo o mundo, sejam costeiros, não sejam costeiros, têm direito a, neste caso, ainda só a conhecer esses territórios e a poder explorar quando houver condições para a exploração, porque isso são sobretudo fundos, e quando digo fundos, é fundos mesmo, quase que fundos abissais que estamos a falar, e que há uma, inclusivamente, uma autoridade internacional criada no contexto da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, Seabed Authority, portanto, Autoridade Internacional para o Fundo do Mar, que faz, portanto, a gestão, dizendo assim, faz a gestão e zela, ao fim e ao cabo, pelo interesse de todos os países. E aí sim, aí não há distinção entre países que estão junto ao mar ou países que estão no interior dos continentes.
Uma nova questão: na interseção de território nas ilhas portuguesas e espanholas, não há disputa na ampliação que aguarda a aprovação?
Há sim, há alguma disputa. Não há uma a disputa, vamos dizer, neste caso, tanto quanto me lembro, eu estou mesmo a falar de memória, porque confesso que não fui ver isso agora, mas tem a ver sobretudo com o limite a norte, entre Portugal e a Galiza, nessa zona, é uma disputa que é reconhecida, portanto é identificada dizendo assim, não é um conflito, ou seja, é apenas um posicionamento distinto dos dois países, que estão, que no contexto da Comissão para de apreciação da extensão da plataforma continental, há de ser redimida, portanto, e há de ser encontrado uma forma de, dentro daquilo que são os processos que a própria Convenção estabelece para a definição de limites, pode ser por aí, ou por compensações, quer dizer, isso agora, o processo ainda não está… ainda está numa fase relativamente inicial tanto quanto é do domínio público, e eu não tenho acesso privilegiado aos dossiers da Comissão para a Extensão da Plataforma Continental. Os peritos portugueses que acompanham esse processo, sim, saberão muito melhor, mas também há muita coisa que sabem, mas que faz parte também do processo negocial, não deve ser tornado público. Portanto, tanto quanto se está num processo inicial, ainda não está numa fase de encontrar, por qualquer um dos países, quer Portugal, quer Espanha, ainda estão a dar resposta a mais pedidos de informação por parte da Comissão. Eu acho que eu estou a ver aqui uma pergunta da Beatriz, que dizia se havia um prazo para a resposta. Não há um prazo para a resposta da proposta da expansão, porque são processos, efetivamente, repare, nós em 2009 entregámos, portanto, a proposta. Em 2014 foi feito um ponto de situação e neste espaço de tempo Portugal já tinha reforçado, porque tinha até à proposta, tinha um conjunto de dados que não tinha conseguido tratar suficientemente e veio reforçar alguns aspectos. Por outro lado, nessa altura ainda não estava criada a subcomissão que ia analisar a proposta de Portugal, porque não é só Portugal que está a fazer… todos os países que têm, que tiveram condições para submeter estas propostas, fizeram-no. E são propostas, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista técnico ou científico, muitíssimo complexas. E, portanto, para cada proposta é organizada uma subcomissão. E depois há um processo alongado. Nada indica que o processo está mal encaminhado, portanto, tanto quanto é do domínio público, tem havido alguma interação no sentido de esclarecimento de pedido de dados adicionais para melhor entender e poder interpretar e decidir. Tanto quanto sei também, porque eu estou a ver que já foram aceitos alguns, numa situação anterior e com processos relativamente mais simples, foram já aceitos algumas extensões da plataforma continental. A bem da verdade é que, no caso português, eu imagino que seja de uma das propostas mais complexas, porque… A dimensão do pedido de extensão é muito significativa, aliás, vendo para aquilo que a importância que tem em termos de território nacional, nós vamos ficar com muito mais do que é hoje em dia, que já são quase 50%, portanto ficar com mais de 50% de território imerso, e portanto isto é significativo e tem que ser tomado com muito cuidado e com muita pertinência relativamente às decisões que são tomadas.
Filomena Martins, e a conferência sob o tema A Minha Terra é o Mar. Tratou-se de mais um Café da Ciência na Universidade de Aveiro. Este foi o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova.